Eu vou conversar agora com a consultora de programas do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Rita Duval, sobre o acolhimento a migrantes e refugiados no Brasil. Bom dia, Rita.
Bom dia, Marcela.
A Europa passa pela maior crise migratória desde a Segunda Guerra. Que impacto isso tem tido sobre o Brasil? E como você avalia o acolhimento que tem sido dado aos refugiados e também aos haitianos que chegam ao país desde 2010, quando houve o terremoto em Porto Príncipe?
Bem, sem dúvida alguma, a postura do Brasil, comparada à postura dos países da Europa, é bastante diferente, né? O que nós temos visto na Europa, de uma forma geral, com exceção da Alemanha, que adotou uma conduta um pouco diferente, são medidas no sentido de conter esse fluxo migratório, né? De, a princípio, receber os solicitantes de refúgio, mas impedir o ingresso daqueles sujeitos que não se enquadrariam na condição de refugiados. Em contrapartida, o Brasil tem adotado uma política de acolhimento, tanto os solicitantes de refúgio, quanto os migrantes em geral e, claro, dentro desse grupo também, os haitianos. Até por conta de que a nossa legislação é uma legislação que não pune a imigração irregular. O indivíduo que ingressa no território brasileiro e que não é solicitante de refúgio, mas que aqui quer permanecer sem a autorização devida, ele não é punido, porque não constitui crime o ingresso ou a permanência no Brasil sem autorização prévia do governo brasileiro. Isso, em contrapartida, também faz com que, na medida em que os países da Europa dificultem o ingresso ou criem políticas de segurança, no sentido de impedir a entrada dessas pessoas, elas lancem o seu olhar aqui para o Brasil e prefiram, consequentemente, vir para o Brasil, porque aqui o ingresso, a permanência é viável, é possível.
O Senado aprovou e a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que tem como objetivo atualizar o Estatuto do Estrangeiro, que é de 1980. O que pode melhorar na legislação brasileira sobre migração?
O Estatuto do Estrangeiro é meados da década de 80, nós estamos no final do período da ditadura militar. É um estatuto que trata da questão sob o ponto de vista da segurança. Então, o órgão, por exemplo, responsável pela questão migratória, não é, pela execução das políticas migratórias, é a Polícia Federal. O enfoque é o enfoque da segurança, né, do poder de polícia. No projeto já previamente aprovado, a ideia é que essa questão se transforme numa questão de política de governo, né, no sentido de regulamentar o acesso, ingresso e permanência no Brasil para que esses casos possam ser analisados e, consequentemente, regulamentar, documentar e regularizar a condição do estrangeiro que aqui ingressa ou que aqui permanece. A princípio, eu vejo com bons olhos, porque, obviamente, todo estrangeiro que aqui vem, e essa é uma regra no mundo inteiro, ele quer se organizar, ele quer estar regular no país. E o projeto de lei prevê a possibilidade desse processo ser mais simples, inclusive reduzindo o prazo de naturalização. Então, vejo com bons olhos.
Estamos conversando com a consultora de programas do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Rita Duval, sobre a chegada de migrantes e refugiados ao Brasil. Você defende que o Brasil encare o aumento da migração como uma oportunidade, inclusive em termos de empregabilidade. Isso é interessante porque quebra um raciocínio de que o migrante é uma ameaça, seria uma ameaça ao emprego do cidadão nacional. Gostaria que você compartilhasse conosco mais dessa visão.
Dúvida. Eu entendo o seguinte, né, que o migrante, e esse na verdade é um processo que acontece no mundo inteiro, ele traz cultura, experiências, informações, conhecimentos que só vão agregar ao país, né? Quer dizer, ele pode contribuir com todos esses elementos e com o seu trabalho. O que a gente observa, inclusive, e isso não só no Brasil, Marcela, mas no mundo de uma forma geral, é que o migrante, por conta das dificuldades de provar sua formação para aqueles que têm, por exemplo, formação acadêmica ou técnica, né, por conta da dificuldade na documentação, acabam assumindo postos de trabalho que a maior parte dos cidadãos nacionais não quer. Se a gente lembrar do que aconteceu, por exemplo, com os brasileiros que foram trabalhar no Japão, a ideia era exatamente essa. O brasileiro saía daqui, por vezes, inclusive, alguns com formação universitária, e iam trabalhar nas fábricas no Japão em postos de trabalho que os cidadãos japoneses não queriam ocupar. se a gente fizer uma pesquisa, por exemplo, nos CATs aqui em São Paulo, nós vamos observar que existem vagas que não são ocupadas já há bastante tempo, não é? Vagas que são ofertadas, mas que não são ocupadas. Por quê? Por conta da melhoria da qualidade de vida do brasileiro, da ascensão econômica das classes C e D, a gente observa essa migração. As pessoas puderam estudar ou puderam empreender e há vagas de emprego que não são mais procuradas. E esses sujeitos, esses migrantes, vêm ocupar exatamente essas vagas de emprego. Estou falando aí dos africanos, estou falando dos haitianos, de uma forma geral também dos sírios, embora a situação dos sírios seja um pouco diferente, na medida em que há uma rede, digamos, de sustentação na própria comunidade, de uma maneira geral. Então é muito interessante por conta disso. Há uma contribuição cultural e há também a possibilidade desses indivíduos ocuparem postos de trabalho que estão ociosos e que os brasileiros não querem ocupar.
Professora, por conta da falta de uma política de ajuda financeira ao refugiado, os refugiados que têm vindo ao Brasil têm entrado no programa Bolsa Família, né? Ainda falta, então, uma política pública específica para esse grupo de pessoas?
Sem dúvida, Marcela, sem dúvida. O Estatuto do Refugiado Brasileiro é de 97. O olhar do Brasil sobre a questão do refúgio ainda é algo muito recente. Quer dizer, o Brasil está se organizando enquanto país no sentido de buscar construir políticas públicas para receber esses refugiados. E, a bem da verdade, né, Marcela, o Brasil nunca foi alvo de fluxos migratórios mais intensos, desde a migração dos italianos e dos japoneses, que tem uma outra história, que tem outras razões, ou que está fundamentada em outras questões. Na verdade, a melhoria da qualidade de vida do brasileiro, a estabilidade econômica, a estabilidade política, promoveram essa visibilidade e fizeram que e sujeitos que, a princípio, não pensavam em migrar para o Brasil, né, escolhessem, optassem em vir para o Brasil por conta dessas condições que a gente já relacionou. Então, o Brasil precisa enfrentar essa questão, né, precisa se preparar, precisa construir políticas públicas. Colocar o solicitante de refúgio no programa Bolsa Família é uma saída imediatista por falta da política, mas há uma disposição, né, brasileira nesse sentido, de olhar para a questão do refúgio e, a partir daí, desenvolver políticas públicas para atender essa população.
Certo. Conversamos com a Rita Duval, consultora de programas do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, coordenadora do curso de Relações Internacionais da Faculdade Santa Marcelina. Ela falou conosco sobre a vinda de imigrantes para o Brasil e a forma positiva que o país pode encarar esse fluxo migratório. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada, Marcela. Um abraço.